Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Tá começando mais um No Flag. Aqui a gente expulsa zebras, se a gente torce pra uma franquia da NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e começamos a semana 4 da NFL. Vamos falar de diversos jogos e algumas... Aqui eu acho todo mundo razoavelmente feliz, né, Sr. Cazô?
Opa! Voltamos aí à coluna das vitórias.
Primeira semana, acho que é, né, que é a primeira triste. Semana que todo mundo ganhou, né?
Isso aí.
É, rapaz, vai. O Alan é o único consistente aqui, né? Que só sabe o que é vencer, né, Alan?
20-0 esse ano.
Então, a gente, antes de começar aqui, a gente vai... lembrar sempre vocês que o podcast ele vai só até o primeiro destaque, né? A gente só vai falar de um jogo, e o resto é só para quem assina o NoFlex. Para assinar o NoFlex tem duas opções, o Orel por R$6 e o eCash por 1.5, né? $1.50. As informações de como fazer a assinatura para ouvir o podcast completo está no post fixado no Twitter ou lá no nosso site também, post fixado. Se você quer interagir com a gente e é assinante ali no Orelo, tem lá o muralzão aberto, né? Dá uma conversada lá, a gente interage por lá. E se você quer interagir pelo Twitter, o nosso Jailson, o produtor, tá sempre lá respondendo a galera. Alan, novidades lá do Endzone, saiu o vídeo novo, como tá toda semana agora, né? Agora não tem erro.
Produção em massa, né? Saiu um vídeo com lances do papelão do Packers contra o Lions, né? No final das contas, teve uma hora lá que parecia que ia alguma coisa, mas se a gente analisar o jogo de cabo a rabo, foi um atropelo, né? Packers não viu a cor da bola.
Realmente, eu dei uma olhada, eu vi o vídeo lá também. Agora, mais do que nunca, vale a pena assinar lá o canal, ativar as notificações, porque tá vindo vídeo toda semana, hein? Tá produção em massa.
Esta quinta vamos ter o fantástico jogo Washington e Chicago Bears.
Será que você consegue tirar alguma coisa desse jogo?
Então, aí tô com um plano de, em vez de fazer vídeo desse jogo, que ninguém quer saber, né? O que acontece nesse jogo, finalizar aquela trilogia lá que eu ia analisar o passe do Dak Prescott lá contra os 49ers do playoff do ano passado. Eu fiz os dois vídeos de introdução. Acho que eu vou concluir, porque aí fica com uma prévia pro jogo desse fim de semana, né? Que acho que vai ser o jogo da semana.
Boa. Boa ideia.
Provavelmente. É uma boa. Então vale a pena lá conferir. Vamos direto pro Meteu Essa da semana, que essa semana é bom, hein?
Ih, Meteu Essa, mano? Que isso, cara? Não é possível, cara! Irmão! Insano o que eu vi aqui agora. É insano. Caralho, velho, não é... Puta que me pariu.
O Meteu Essa dessa semana é bem bom, que é do Matt Eberflus, falando que eles não falaram pro Chase Claypool ficar em casa, que ele escolheu por conta própria ficar em casa. É sacanagem isso aí, tipo...
Não, e aí depois veio o... Isso quem falou foi o head coach, né? E aí depois veio o... Como é que chama? O...
Assessoria?
Assessoria pública lá, o assessor de...
PR.
PR deles lá, pra esclarecer que não, na verdade a gente pediu pra ele ficar em casa.
A gente não mandou ele ficar em casa, a gente pediu.
Porra, não dá pra vocês combinarem antes do que vocês vão falar?
A Bears é uma zona, né, velho? Nenhuma brifada pré-coletiva.
Provavelmente, Chase Clay, puta, qual foda-se. Tipo, essa é...
Não, a sequência é o seguinte. Primeiro os caras trocaram pelo Chase Claypool. Que eu, na época, nem achei tão ruim. Acho que assim, os caras precisavam de algum wide receiver, precisavam descobrir se o... Justin Fields dava pra alguma coisa, né? Não tinha pra quem passar a bola. Falei, bom, é um movimento arriscado, que eles pagaram caro, né? Mas acho que é válida a tentativa. No final das contas, o Justin Fields machucou, eles continuaram perdendo, e o que já era caro ficou caro pra caralho, né? Porque acabou sendo o primeiro pick do segundo round. Só que a gente tava falando, analisando com base na produção do cara em campo, né? Que era ok, pra bom, tal, quem sabe, né? Num outro ambiente pudesse ser melhor. Mas aparentemente já tinha aí vários problemas de relacionamento, né? Por isso, inclusive, que o Pittsburgh topou trocá-lo. E aí, assim, acho difícil que ninguém em Chicago soubesse, né? Porque esse tipo de informação roda na liga rápido, né? Uhum. Ou eles são muito incompetentes, tipo, só eles não sabiam, né? O Icotário que não sabia, que é péssimo. Ou eles sabiam, só, não, mas a gente aqui, a nossa cultura...
Cultura.
Que é mais péssima ainda, né? E aí, os caras... O Chase Claypool passou vergonha nessas primeiras semanas aí, né? Todo mundo falando nas redes sociais, mostrando o quanto que ele não tava se esforçando em campo. Aí culminou nessa situação dele nem ser relacionado pro jogo. E agora querem trocar ele. Que vai trocar pelo quê? Quem que vai gastar duas balas
de quem que seja? Eu tenho a solução, ó. Tem o Chargers, tem que trocar pau a pau ele pelo JC Jackson, que é duas decepções. Duas decepções, troca, tá tudo certo.
Que aí é melhor ficar com o Clay, porque é bem mais baratinho, né?
Exato, pô. Duas decepções, fica com a decepção mais barata, pô.
Não, e aí o Anderson, além de soltar essa pérola, né, que assim, porra... E puta jumento, combina antes com os caras o que vai ser o discurso oficial, né? Não sai falando merda. Tem que lembrar que ele foi contratado porque ele era o coordenador defensivo do Colts, né? Então, assim como nosso querido e amado mente brilhante eterno, Brandon Staley, foi contratado por ser uma mente brilhante defensiva, assim também o era o Matt Eberflus, né? Era pra ser uma mente brilhante defensiva. E ele chegou em Chicago e conseguiu a seguinte façanha. O Chicago Bears é o primeiro time na história da NFL, desde que a NFL existe, não é só a época do Super Bowl, não, é desde sempre, a permitir, a ser derrotado, a tomar 25 ou mais pontos na defesa em 14 jogos consecutivos. Faz 14 jogos que a defesa do gênio defensivo Matt Eberflus toma pelo menos 25 pontos. Jogou com o Chicago, você mete 25. Dali pra frente a gente vai ver se isso é bom, se isso é ruim. Então, 25 é garantido. Esse é o gênio defensivo.
Se você sair perdendo de 24-0, ainda tem chance. Só você não tomar mais nenhum touchdown, que 25 você faz.
Se segurar, dá pra buscar.
Realmente. O time técnico, gênio defensivo, não pega mais ninguém, viu? Vou falar que a situação é triste. Mas é isso, parabéns pro Eberflus aí, a grande frase do Meteoresso da semana. Felizmente ele não entrou no Mente Brilhante aqui, ele ainda não conseguiu fazer uma cagada tão grande, a não ser na preparação do time, né? Se bobear, daqui alguns jogos ele entra como mente brilhante pelo conjunto da obra da temporada, né, Alan?
A situação em Chicago tá bem enroscada, né? Então, eu não sei se eu fosse... Porque eles têm uma situação positiva aí que, no momento, eles estão com os dois primeiros picks do draft, né? Então, daria pra investir aí, todo mundo falando em pegar o quarterback lá, que a galera fala que é o novo talento geracional, igual vários outros que a gente tá esperando que vão vingar. E um wide receiver lá, que acho que é o Marvin Harrison Jr., né, que é o filho do Marvin Harrison. Agora, precisa garantir isso aí, né? Então, assim, era uma boa pensar em trocar o Justin Fields, acho que acabou de ter um jogo bom, né? Dava pra conseguir uma grana pra ele, alguma coisa legal. Tem time aí que daria pra ele. Só que aí você vai fazer isso com esse general manager e esse head coach, provavelmente você vai querer fazer uma limpa geral. Só que esses caras não vão querer fazer a troca agora porque eles estão tentando salvar o emprego. Então, é uma situação meio complicada, né? Porque o ideal seria você passar a rapa agora e falar, meu, esquece, vamos começar do zero. Mas quem que toca o time até o final?
Ou taca fogo nessa comissão técnica e deixa um Zé Ruela tocando o time.
Né? Outro Zé Ruela, né? Outro Zé Ruela.
É, outro Zé Ruela. Um Zé Ruela diferente. É, realmente a situação do Bears não é a ideal, né? Mas, enfim, não, quando foi? vamos para o jogo da semana? Washington e Filadélfia fizeram um jogo que todo mundo achou que ia ser um jogo mais tranquilo pro Eagles, né? E acabou sendo uma pedreiraça aí pro Eagles, acabou ganhando só no overtime ali, apertadaço. Um bem mais competitivo do que a gente achava, né, Cazu?
Sim, sim, foi jogo... Foi competitivo desde o início, né, do jogo. Que a gente teve vários jogos essa semana, né, que um time saiu abrindo, o outro foi buscar, mas esse jogo não. Tipo, acho que o Washington entrou muito bem, o Sam Howell tá jogando muito bem, surpreendendo.
Foram pro intervalo ganhando até, né?
Sim, sim. Então já abriram.
Eu acho que a maior distância de pontos que teve no jogo foi 7, né? Nunca passou de uma posse de bola o jogo, sempre foi lá e cá.
Isso aí. E, bem, aí o jogo foi correndo, deixar o final pra depois, né? Mas
apesar do jogo corrido, que eu achei que poderia ser o diferencial aí do Washington esse ano, né? Eles tiveram um jogo que eles tiveram um bom jogo e não rolou tanto no fim das contas, né?
Porque... contra a Filadélfia é complicado o jogo.
Contra a Filadélfia é bem complicado. Mas aí bota mais carga nas costas do calouro lançar a bola, né?
Ele
mandou bem.
Tiveram um volume bem surpreendente, né? Converteram várias terceiras descidas, mais que o Eagles, né? Bem mais que o Eagles. Tiveram mais posse de bola que o Eagles, né? Então, foi bem surpreendente para mim o tanto que o Washington conseguiu mover a bola no ataque contra a defesa do Eagles, que é uma coisa que eu já tinha ficado surpreso quando eu trouxe como destaque aqui o jogo do Patriots contra o Eagles, que também foi um jogo que o Patriots conseguiu movimentar bastante a bola, com exceção do começo do jogo, que eles tiveram alguns turnovers e acabaram não conseguindo se recuperar. Nesse jogo, o Washington não teve esses turnovers, né? E aí o jogo ficou pau a pau do começo até o fim. Mas foi semelhante, assim, o nível de... Não vou dizer facilidade, porque não foram drives fáceis, mas o nível de consistência, né? Que tanto o Washington quanto o Patriots conseguiram movimentar a bola contra o Eagles. Na época, eu comentei que eu até falei, olha, de repente o ataque do Patriots é melhor do que a gente estava esperando, né? Porque foi bem. Agora já parece que não é isso. Parece que o que não é tão bom quanto a gente esperava é a defesa do Eagles. Porque o ataque do Patriots se mostrou bem inepto, né? E esse mesmo ataque de Washington também teve foi um desastre completo contra o Buffalo na semana passada. Tudo bem que o Buffalo não é o melhor dos referenciais, porque é um time muito forte, né? Tá se mostrando muito forte nos dois lados da bola. Mas, eu não sei, ainda é cedo, né? Os times ainda estão se achando, né? Teve bastante mudança nessa defesa do Eagles. Mas é pra ficar com as barbas de molho, né? Nesse comecinho o time não tá... esse jogo especialmente, não só esse, mas outros, né? O time ganhou basicamente porque tem alguns jogadores que fazem a diferença, né, nos momentos-chave. Então, assim, teve uma hora que o talento falou mais alto. Mas o ataque teve mais dificuldades do que a gente esperava e a defesa mais ainda, né? Final, Filadélfia, tirando a parte do final, né, que o Cazu ainda vai falar, mas você pode falar que os Eagles deram sorte em alguns lances, né? Teve uma bola que o Hurts passou em profundidade, que na hora do passe ele tomou um tranco, a bola saiu meio balãozinho, e o Devonta Smith fez uma catch maravilhosa, pulou lá no alto, tirou a bola da mão do defensor, podia tranquilamente virar uma interceptação do jeito que a bola saiu, né? Ele não conseguiu fazer o passe como ele gostaria. No drive, acho que se não me engano, no drive seguinte, ele tomou um tranco na hora de fazer o passe, acabou sendo passe incompleto, mas foi por um nada que não foi um fumble, né? E podia ter perdido a bola ali. E mais pra frente, já no segundo tempo, eles tiveram um drive que na terceira descida eles sofreram um fumble na red zone e conseguiram recuperar a bola e acabaram chutando o field goal. Então foram três drives que eles pontuaram, que por muito pouco não foi um turnover, né? Então, esse tipo de coisa não é questão de competência, nada. Deu um pouco de sorte. Faz parte do jogo, mas pô, em três lances, né, ao longo do jogo, os três foram a seu favor. Não é toda hora que isso vai acontecer. E aí, como aconteceu isso, acabou dando chance pro talento dos jogadores especiais fazer a diferença. No final, o que mais fez a diferença foi a bola longa pro AJ Brown, né? Eles conseguiram três bombas na lateral, uma foi um drive que foi field goal e as outras duas foram touchdowns. Os dois touchdowns foram meio que double moves, né? O primeiro, o Brown parece que eles vão fazer um passe num screen, ele finge que ele vai fazer o bloqueio e depois ele sai correndo e pega o cornerback de calça curta ali, porque quando o cara reagiu pro bloco, ele saiu correndo e ganhou a vantagem. E no último touchdown, né, que o último touchdown do tempo regular, aí foi um double move mesmo. Ele correu, fingiu que ia fazer o corte para trás, e a hora que o cornerback cortou em cima dele, ele continuou correndo e recebeu a bola sozinho. Então não foi nem que ele ganhou no mano a mano, né? Teve que fazer uma graçola ali para conseguir a separação. Eu achei que foi bem mais apertado a necessidade de tirar coelhos da cartola do que eu esperava. Mas sorte do Eagles, que tem esse talento para isso, né?
Sim.
O Washington não tinha mais onde tirar coelho da cartola e o Eagles tinha, né? Pelo talento do jogo do elenco.
E eu acho que se por um lado o Washington não conseguiu gerar pressão no Jalen Hurts, inclusive é o terceiro jogo seguido que o Eagles não sofre nem 10 pressões, né? O Hurts sofreu 8 pressões nesse jogo, os últimos dois foi 9 e 7. Então o terceiro jogo seguido que ele não chega, nem tem nem 10 pressões sofridas durante o jogo. Mas conseguiu parar o jogo corrido, né? Então facilitou um pouco o trabalho da secundária ali. Aliás, facilitou um pouco saber que ia ter várias jogadas de passe. A secundária teve que trabalhar bem ali, porque o pass rush não tava chegando. Mas conseguiu parar, cara, o ataque aí de Filadélfia diversas vezes, né? Apesar de ainda assim ser um jogo com um placar um pouco mais elástico, né? Mas eu fiquei bem impressionado com o Washington. E principalmente com o desempenho do calouro, né? Com o quarterback. E o caso, eu até vim ver, porque a impressão assistindo o jogo foi que ele tava se virando nos 30 ali, né? E ele sofreu nesse jogo 24 pressões.
Sim. Mas ele teve bons scrambles, tá? Bons passes em movimento também. E acho que o mais...
Ele se movimentou bem ali.
Mas o que eu achei mais impressionante foi o último drive, né? Na hora que o negócio tava... apertou com pouquíssimo tempo no relógio. Ele...
Também não é muito sustentável, não, né, Caso?
Ah, sim, sim. Não, mas eu digo que ele tem presença, né, vamos dizer assim.
Não, eu acho que o que a gente já tinha visto, comentei acho que no jogo contra o Denver, né, ele faz uns passes muito bons, ele encara o pau mesmo, né, a porrada, mas tanto pro bem quanto pro mal, né, ele segura demais a bola, ele cria muita pressão nele mesmo, nesse jogo ele conseguiu escapar mais da pressão do que sofrer sacks, e aí a produção rolou. Não sei se dá pra contar, em algum momento ele vai precisar evoluir pra começar a soltar essa bola mais rápido, porque senão vai ser difícil, né, por exemplo, nesse último drive aí, eles ficaram numa terceira pra 17, aí ele meteu um passe para 15 jardas, ficou uma quarta para 2, aí ele passou pro cara fora da endzone, que foi uma viagem total, né? Faltava 5 segundos, puta passe merda. A sorte dele é que além da decisão ter sido bosta, o passe foi bosta também. A decisão foi merda e o passe foi bosta, porque ele passou atrás do cara. E aí acabou virando o passe incompleto e sobrou um segundo no relógio. Se o cara segura aquela bola, acabava o jogo. Ou se alguém dá um tapa pra cima e a bola sobe, ele gastava mais um segundo e acabava o jogo. Então foi muita sorte que sobrou mais uma chance, aí no outro passe, aí sim eles fizeram uma boa jogada. Então, mas tudo bem, acho que o Washington também não tá, não veio para brigar por título esse ano, né? Então, o que eles precisam é ver a evolução dos jogadores jovens, né? Ganhar ou perder esse jogo, lógico que sempre é melhor ganhar, mas no frigir dos ovos não muda tanto para eles, é muito mais importante para o Eagles, né? Que tá brigando por alguma coisa concreta esse ano, e apesar de não estar jogando bem, como eles com certeza gostariam, tá acumulando vitórias, né? No final vai fazer diferença.
Vão pegar a parte complicada da tabela logo mais.
Sim. E aí, mais pro fim do jogo, Cazu, como que acabou essa... Como foi a definição?
Aí teve esse touchdown aí do AJ Brown, foi a puta de uma bolaça, e ele já tava, né, ele tava se estranhando lá com o Ford, né, com o cornerback e o rookie lá, do jogo inteiro. Aí ele fez o touchdown, falou alguma coisa pro moleque e jogou a bola no colo dele, né? Aí deixar a bola no colo é uma falta, né? Uma falta.
Toma que o filho é teu, falou.
Bem, aí foi um taunting que...
Só que... antes, Cazu, essa decisão do TD, até conversei com o Edu, né, que é torcedor do Eagles, no primeiro momento ele até pensou se a gente não punha no Mente Brilhante, depois revendo e falou, não é pra tanto. Mas foi uma decisão questionável do Eagles. Depois eu tava revendo o jogo, o locutor falou isso também, o locutor da transmissão americana até falou, será que era a melhor decisão? Porque eles estavam numa segunda para 4, né? Faltava 1:40.
1:40,
isso aí. E o Washington só tinha mais um tempo. Então, pô, não dava para correr duas vezes com a bola ali e conseguir um first down. Porque se consegue um first down, ou que seja um passe curto para garantir o first down, em vez de fazer um double move pro TD, tudo bem que não dá para reclamar de um TD assim, né? Faltando 1:30. Né, você contra o Sam Howell e contra a defesa do Eagles, né? Eu acho que todo torcedor fala, não, pode fazer que eu tô confiante. Mas melhor ainda se eles pudessem chutar um field goal de 35 jardas lá, quase um extra
point. Come mais relógio e chuta.
E no estouro do relógio e vai pra casa e não precisa correr risco nenhum, né? Porque a partir do momento que o Washington depois empatou no final do jogo, você correu o risco do Washington falar, não, eu vou pro conversão de dois pontos. E você converte dois pontos ali? Você perdeu o jogo, né? Seu ataque não viu mais a bola, né? Então, não dá pra dizer que é uma decisão ruim, mas até por causa do que o resultado foi positivo. Mas eu acho que o processo, eu discordo. Eu acho que foi uma decisão errada. Principalmente porque assim, se o passe sai errado, aí você para o relógio, gasta o down, fica numa terceira pra 4, né? E deixa mais tempo ainda no relógio pro adversário. Não sei.
Eu também sou partidário aí de tentar controlar o final, o relógio no final do jogo.
Aí, no overtime, depois, se eu não me engano, eles ficaram para uma quarta que foi quase para 2 jardas ali, né?
Sim.
E eles fizeram lá o push-push deles lá e conseguiram as 2 jardas. Pô, faz mas duas vezes. Aliás, ia ser a coisa mais linda do mundo. Eles numa segunda para 4, alinham no tush-push, ganha 2 jardas, alinha de novo, ganha mais 2 jardas, gasta o relógio e chuta o field goal. Aí você ia ver os programas de TV, tudo puto da vida. Pô, que absurdo, que isso não é futebol americano, que sei que lá.
Mas já tinha dado errado, né, uma vez antes no jogo, né? O cara tinha alinhado errado, né?
Mas não porque a jogada deu errado, né? Deu errado porque os caras fizeram uma falta e tal, né? Não iam fazer isso, mas se eles fizessem, ia ser a maior crise histérica dos programas de hot take da televisão americana. Uns 3 meses falando disso. Como que o jogo termina em 2 quarterback sneak scramble de rugby, né?
Bem, aí por conta inclusive, dessa falta, né?
Só uma curiosidade antes, essa semana teve diversas tentativas de quarterback sneak que deram erradas, né?
Vamos falar disso também ainda. Deixa eu chegar no seu técnico.
É um momento melhor. Toca aí, Cazu.
Não, só, aí teve essa falta do taunting. O Washington tinha, assim, pouco tempo no relógio, só que aí teve uma posição melhor de campo, já começou na linha de 40, teve essa conversão de quarta descida aí que o Alan comentou, essa cagada na teoricamente, última jogada do jogo que não foi, né, teve mais um snap com 1 segundo, conseguiram o touchdown, e nesse momento aí teve acho que foi a parte polêmica do jogo, né, que o Washington decidiu chutar o extra point, pra empatar, ele vai pra prorrogação. E, bem, acho que é uma decisão difícil, né? A gente já viu diversos times nesse momento optar pela agressividade, optar pelo tentar ganhar o jogo, e se não der certo, perder, fica com a derrota mesmo, né? E eu acho que a expectativa, dada a discrepância dos times, né? Tipo, a gente esperava, né, que o Eagles ganhasse tranquilo. Então, o Washington conseguir levar para essa situação de jogo, acho que o mais esperado era que eles tentassem a conversão de 2 pontos para ganhar a partida. E eles foram agressivos durante o jogo inteiro, né? Desde o primeiro drive do jogo, eles já foram para tentaram uma conversão de 4ª, sabe? E aí chegou na hora no final do jogo, eles não tentaram. Na coletiva, o Rivera falou que ele achou que o ataque estava muito cansado.
Puta, meteu essa que ele meteu, hein, meu? Puta que pariu. Dava pra ter colocado aqui tranquilamente. Aqui o Eberflus foi mais jumento, mas... Porra, meu. Não, o ataque tá cansado. Então, em vez de eu dar uma chance pra eles decidirem o jogo em uma jogada, eu vou fazer eles recuperarem a bola no overtime e atravessar o campo inteiro. Porque eles estão cansados, então não, melhor eu fazer...
O ataque tá cansado, a defesa tá tranquila, né? A defesa deve tá
secada. A defesa adversária tem um gás melhor, né?
Porra, puta do papo estrume, meu. Fala assim, não.
Eu já vi o time, contrário.
Fui cagão.
Aquela... Eu já vi o técnico falar o contrário. Ah, eu fui pra 2 pontos porque eu percebi que meu ataque tava cansado e achei que seria melhor decidir ali. Mas essa lógica dele... Eles estão cansados. Eu vou dar 5 minutos pra eles descansarem e fazer eles correrem o campo inteiro.
Com 5 minutos eles vão conseguir 75 jardas, porque cansados conseguir 2 é muito foda.
E foi isso, aí eles foram pra prorrogação, tiveram um drive, né, ainda, né?
Quase deu merda, hein? Porque o Sam Howell soltou uma bomba lá na terceira descida que o McLaurin conseguiu.
Então, ele ia pegar a bola, né? Só que aí deu um puta de um azar que pisou no braço do nego, né? E acabou a ponta do pé que pisou fora. Mas eu acho que se não fosse o braço do Blankenship lá, acho que ele ia conseguir pisar dentro, né?
Foi mais um lance que o Eagles, né, que acabou dando sorte aí, né? É, igual os outros que eu falei antes do jogo. Afinal, todos os lances de sorte, a maioria foi pro Eagles, né? O Washington também teve as suas lá, né? Principalmente no último drive, que a gente já falou. Mas uma dessas que deram a favor do Eagles, tivesse dado errado, podia ter dado merda nesse jogo, né? Por incrível que pareça, porque o Eagles é muito mais time, né?
Bem mais.
Isso aí. O Washington sempre dá trabalho, né?
O Washington é interessante, né?
O Eagles já era muito mais time ano passado, né? A diferença era maior ainda. E mesmo assim, o Washington chegou a ganhar um jogo, né? Então, às vezes é tipo aquelas coisas, essas rivalidades de divisão sempre tem isso, né? É, de algum time que não interessa, está muito pior. Parece que quando joga, sempre dá... O jogo fica pau a pau. Não dá pra levar muito como um referencial pro futuro da temporada.
Sim.
Isso aí.
Foi um bom jogo. Futuro promissor aí pro Washington. Vamos ver se eles conseguem manter uma regularidade, né? Vamos pro nosso primeiro destaque de cada um, então, agora. Começando com o seu aí. Manda bala.
Bom, por incrível que pareça, né, antes da rodada, a gente jamais imaginaria que falaríamos de Los Angeles Rams e Indianapolis Colts. Mas aqui estamos. O jogo foi... E, inclusive, pior ainda, né? Quem estivesse olhando o jogo no meio, falar, porra, esse jogo aqui já era, né? Não precisa mais nem perder tempo. Porque o Rams passou o trator no Colts na primeira metade, no first half. O jogo chegou a ficar 23-0. Só dava Rams. Ficou 23-0... e podia ser pior, né? Porque o Rams já tinha errado o field goal também. Podia estar mais, inclusive. Era para estar 26-0 e eles erraram o field goal. E aí, eis que, de repente, tudo mudou. O ataque do Colts começou a conseguir algumas jogadas. Eles estavam com muita dificuldade de converter terceira descida, né? O jogo inteiro. Se eu não me engano, eles converteram 3 descidas de 10 tentativas, né? Então... É difícil você manter os drives vivos se toda vez que você cai em terceira descida dá merda. Aí, no segundo tempo, alguns drives desses eles conseguiram a conversão de terceira descida, manteve vivo, fizeram um touchdown, fizeram a conversão de dois pontos. É... Depois, no, quando eles tiveram uma situação que eles avançaram bem, né, o jogo, nesse momento o jogo estava 23-8, né, que eles fizeram o touchdown e a conversão de dois pontos. E aí no terceiro quarto ainda, eles conseguiram mais um drive bom. Quando eles estavam ali na red zone, ficou uma 3rd-and-7 e eles não conseguiram a conversão. E aí era uma 4th-and-7. E o nosso técnico do Colts resolveu ir para a 4th-and-descida. E eu tenho que dizer que eu não concordo com essa decisão. Tá? É, eu já falei sobre essas decisões similares em programas passados e eu vou de novo bater nessa tecla. Faltando 3 minutos e 40 para acabar o terceiro quarto. 3 minutos e 40. Você tem todo o quarto período e mais 3 minutos agora. Tem coisa pra caralho que pode acontecer nesse jogo, mas muita coisa. O jogo tá 23-8.
E aconteceu, né? Que foi a lesão do Stafford, né, velho?
E aí, pode ser lá, pode acontecer um fumble, sim, pick six, pode ser qualquer coisa. Pô, é muito jogo pela frente. Pô, os 3 pontos estão à sua mão, não era um field goal próximo, não era um field goal tão longo assim. É, porra, garante os 3 pontos ali, 23-11, são 12 pontos de vantagem. Pô, 2 TDs normal, você ganha o jogo, né? É, eu não sei, eu não vejo sentido se abrir mão de 3 pontos quase certos para arriscar uma 4th-and-7. Se fosse uma 4th-and-2, eu ainda não sei se eu gostaria, mas pelo menos a sua chance de conversão é alta, né? É, 4th-and-7, pô, você tá dando muita sopa pro azar para devolver a bola de graça pro adversário. E praticamente é um turnover, né? É, não sei se é alguma coisa relacionado ao kicker, né? Porque o kicker já tinha errado um field goal antes no jogo. É, o field goal acho que não ia ser tão próximo assim. Eu até falei que ia ser próximo, mas acho que não ia. Acho que ia ser 40 e, sei lá, 47 já.
Mas esse arrombado acertou 4 de 50
pois
e tantos.
Pois é, né, eu esqueci de falar. Semana passada o cara acertou 5 field goals, 4 deles para mais de 50 jardas. Se você não confia nesse kicker, você vai confiar em qual kicker? Eu sei que o cara errou um lá, mas porra, dá uma chance pro cara, né?
É, hoje ele erra, né? Essa semana ele erra, filha da puta.
Pô, aí o que aconteceu? Eles não chutaram o field goal, não converteram a 4th-and-descida, a bola foi pro Rams, o Rams avançou o campo e teve a chance de chutar o field goal. E assim, se o Rams faz o field goal e abre 26-8, acabou o jogo. Quarto período ia ser só pra gastar o tempo. A sorte dos arrombados é que o kicker do Rams errou um segundo field goal. Né? Já tinha errado um, errou mais um. E aí o jogo continuou 23-8. Se não fosse isso, o jogo tinha acabado ali nessa decisão que eu acho que, não sei, eu não olhei os modelos estatísticos, pode ser que a matemática me contaria, né? Mas o Cazu falou semana passada, né? O número é uma coisa, né? O número frio, você tem que olhar a situação de jogo e tal. Eu não consigo ver como uma boa vantagem você botar a bola na mão do seu quarterback rookie, que tá voltando de lesão, pra tentar... Ele não conseguiu converter quase nenhuma 3rd-and-descida e falar, não, converte a 4th-and-7 pra mim. Lógico que tem chance de dar certo, mas, pô, as probabilidades são muito contra você, né? Eu não concordo com essa decisão. Mas deram sorte, né? Às vezes melhor, mais importante ser sortudo do que competente. É, recuperaram a bola no erro do field goal do Rams, até numa posição boa de campo. Conseguiram mais um touchdown. E aí eu queria que alguém me explicasse a decisão de novo do nosso técnico, que podia muito bem pro Mente Brilhante, que a gente tinha muitos candidatos bons essa semana. O jogo tá 23-0. Aí você fala, porra, vou ter que ser agressivo, vou ter que ir pra conversão de dois pontos. Beleza, você faz um TD, faz a conversão de dois pontos, o jogo fica 23-8. Aí, você faz mais um TD, fica 23-14. 9 pontos de diferença. Em algum momento, você vai ter que fazer uma conversão de dois pontos. Por que você já não tenta a conversão de dois pontos nessa? Aí, que ele falou? Não, eu vou chutar um field goal no o extra point normal e vou ficar 8 pontos de distância, que é... aí fica aquela psicológico, né? Não, é uma posse de bola. Porra, amigão, você vai ter que converter o de dois pontos. Tenta logo, porque se você errar, você já sabe que você vai precisar, né, de mais de uma posse de bola. Não, o cara joga tudo pro final, pra última decisão. E fora que assim, se ele converte os dois pontos antes, né, e o jogo ficasse 23-16, ele ainda tinha a opção de, quando fizesse o último touchdown, ir de novo pros dois pontos e ir pra ganhar. Ele abriu mão dessa possibilidade pra chutar um extra point, assim. Então, Eu acho cagão pra caralho, né, meu?
Essa daí foi cagada, acho que, não, acho que a situação mais comum, né, de ir pra dois pontos é essa daí, cara. Quando você tá com exatamente essa situação de... Você vai ter que ir em um momento.
Vai isso, logo, né? Essa eu tenho certeza que os modelos estatísticos estão a meu favor. A outra eu não sei. Acho que vão estar a meu favor também, porque não faz muito sentido. Então, assim, umas decisões que não fazem muito sentido, né? E a verdade é o seguinte, né? Por mais que o jogo tenha dado jogo, uma pontuação, o Colts não segurou o Rams em momento nenhum. Momento nenhum, né? Primeiros 8 drives do Rams foram 2 TDs e 5 field goals, né? Que 2 desses field goals foram errados e um dos drives que o Rams não pontuou foi uma interceptação do Stafford. Então, assim, forçar punch, eles não forçaram em nenhum momento. Só teve punch do Rams no quarto período, quando eles estavam mais preocupados em gastar o relógio. Aí, por exemplo, teve uma 3ª-4, eles correram com a bola. Então,
aí o Stafford tava podre, né? Tava mancando, tá?
Já tava baleado, que tomou uma porrada e tal. Mesmo assim, no outro drive, né? Depois que o jogo ficou apertado, e aí só, pô, precisamos pontuar. Teve uma 3ª descida que o Stafford mandou a bola na mão do wide receiver. O wide receiver tomou um tapa e acabou dropando. Senão eles teriam convertido e continuariam caminhando. E no último drive do jogo, antes do overtime, eles caminharam bem com a bola também, acabou faltando tempo. Então, assim, a defesa do Colts não segurou o Reigns nada. Assim, se o Reigns tivesse continuado com o pé embaixo, provavelmente o jogo não teria ido para o overtime. Assim como foi para o overtime, o Reigns falou, bom, pé embaixo, e fizeram o touchdown, que o Puka Nacua recebeu completamente livre. Eu não vi esse lance ainda em detalhes, assim, em outro ângulo, só vi a transmissão da TV sem replay, inclusive. Que eu vi no resumo lá de 40 minutos. Mas, pô, como é que você deixa o principal wide receiver do adversário totalmente livre no overtime, na cara da endzone?
Eles fizeram várias cagadas desse tipo, né? Teve um lance lá que eles estavam com 10 defensores em campo. Foi uma zona.
A defesa do Colts tem muito, muito pra melhorar. Mas o ataque... O tal do Richardson parece promissor, né? Tem muita coisa para melhorar ainda, né? Mas eu não conheci o jogador no college, né? E o que eu tinha lido de report na época do draft, que eu sei que não vale para nada, mas é só pra gente saber a expectativa que era criada em cima do jogador, é que ele ia vir super cru, né? E não é isso que eu tô vendo em campo, não. Ele não parece aquele quarterback que tá perdido, sabe? Nossa, o jogo, né, tá... 220, eu tô a 110, né? A voltagem não bate. Não, lógico, ele tem ainda muito, muito pra melhorar de experiência. O cara acabou de começar, é super, super novo, né? Mas ele tá lá. Você não olha em campo ele jogando. Se ninguém te falar que ele é um rookie com 21 anos, você não acha que o cara é completamente fora da média da NFL. Entendeu? Então ele faz alguns lances muito bons, consegue ter um ritmo legal. Eu acho que o torcedor do Colts que estiver assistindo esses primeiros jogos deve estar super otimista com o futuro, porque a base já é muito boa logo de cara, né? Já chegou com uma base muito boa, muito diferente do que era a expectativa que tinha sido vendida, que ele ia vir e a ideia é que primeiro ano ele sofresse pra cacete. Não tá sofrendo tanto assim, não. Os jogos que eu vi dele, ele tá conseguindo jogar de igual para igual. E a grande questão agora é de ver o quanto que ele vai se desenvolver, né? Alguns quarterbacks se desenvolvem muito. E aí, sim, se ele se desenvolver muito com o talento físico que ele tem e com a base que ele já tem, é um cara que tem potencial para ser, né, elite, top, superstar da liga.
Acho só o estilo de corrida dele que é um pouquinho preocupante, assim, né? De lesão, né? Ele é muito combativo, acho que é um termo certo.
Totalmente preocupante, né? Mas
ele
assim...
vai pra cima dos caras, ele acha que ele vai passar por cima, né? Ele não tenta...
Josh Allen, né? Isso. Pode vir que eu dou o tranco. Assim, o Ken Newton era assim também, né? E até que aguentou bastante. Acho que até no caso do Ken Newton, eles exageraram, né? O Josh Allen tem um estilo similar, mas eles não fazem tantas corridas daquelas que você sabe que vai tomar porrada, né? Quanto o Ken Newton fazia. Então, talvez ele possa aguentar um volume de tranco igual ao do Josh Allen, mas eu concordo, não acho que é a melhor estratégia, não. Você tem que pensar num cara que tem esse potencial, para proteger ele o máximo que puder. Até porque eu acho que o quarterback, esses quarterbacks que têm esse talento atlético, acabam fazendo mais estrago nos scrambles do que nas corridas designadas, né? Então eu não sei se é o melhor caminho ele correr tanto. Mas é normal, né? O cara que ainda é novo acaba usando as pernas para ganhar tempo enquanto ele está desenvolvendo essa parte de entender melhor a velocidade do jogo na leitura do jogo aéreo e tal. Mas eu acho que a base é bem boa e se ele não se desenvolver tanto quanto a torcida gostaria, óbvio, ainda assim eu acho que a chance dele ser um quarterback, né, de segundo escalão ali, de médio para bom, ou seja, um quarterback que deixa o time competitivo, a chance é muito grande, né? Dificilmente a gente vai ver ele ser um bust, pelo que a gente tem visto até agora. Só, é estranho, né? O cara, agora que ele tá o mais cru possível, mostrar tantas qualidades e de repente desandar, seria muito estranho.
É isso aí, quando o Cooper Kupp voltar, aí esse...
Ah, falei pouco do Rams, né? O time do Rams é... São dois times que a gente não dava nada pra essa temporada, né? Os dois surpreendendo bastante. Esse ataque do Rams aí... Se o Cooper Kupp voltar saudável e se o Stafford conseguir se manter saudável também, não é um time que vai ficar... Lógico, é um time ainda muito jovem, né? Vai oscilar muito entre jogos e dentro dos jogos, mas não é um adversário que você vai olhar no calendário e falar, puta, essa semana o Rams é teta. Longe disso. É um time que vai dar trabalho para muita gente grande. Não me surpreenderia nem um pouco se eles classificassem para os playoffs, mas nem um pouco mesmo.
É isso, cara. Vamos subir o nosso PO, né? Eu ia já pro próximo, pro Mente Brilhante, mas não. Se você quer ouvir o Mente Brilhante, você tem que pagar nós, pô. Vamos subir o nosso PO. Se você quer ouvir os próximos jogos, quer ouvir o Mente Brilhante, o Bunch Fumble, o Jamarcão e o Jerry Rice, já sabe, né? Orelo ou Ecast. Faz esse pequeno investimento e ajuda nós. Beleza? Valeu!
Momento Mente Brilhante.
Opa! Não! Não, 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 não. Esse aqui, ó. Tchau!
Não pode passar!
Acabou a mamata!
Você não vai passar!
É um selvagem porteiro do Enem!